Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você. Começa agora a edição de número 891 da Revista do Meio-Dia. Hoje é quinta-feira, 19 de outubro de 2023. Vamos aos destaques. Terceiro episódio da série Ensino, Pesquisa e Extensão destaca projeto de pesquisa que estuda alternativas para melhorar a acessibilidade no campus da UEL. Quando é hora de solicitar revisão de juros em contrato de financiamento ou empréstimo? Saiba mais na coluna Em Defesa do Consumidor com a advogada Milena Schuster. A arte circense e o diálogo com a literatura. Luiz Henrique Bocão, o palhaço Arnica, é o entrevistado de Frederico Fernandes na coluna Literatura Viva. Artista e contador de histórias, Bocão lançou recentemente seu primeiro livro, Asas da Elta. Filme sobre o escritor Lima Barreto, da produtora londrinense Quinopus, estreia dia 24 na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Em Londrina, o documentário será mostrado no mês que vem. Duo de Minas Gerais se apresenta amanhã em Londrina pelo projeto Sonora Brasil do Sesc. E os últimos ensaios para o concerto desta sexta-feira da Ozuel no Ouro Verde. Conheça um pouco do repertório.
A UEL e você.
Vamos ao terceiro episódio da série. Hoje em destaque, o projeto de pesquisa Acessibilidade e Direito à Cidade Estudo sobre a Mobilidade Espacial Urbana no campus da Universidade Estadual de Londrina e arredores. A coordenadora do projeto é a professora Jaqueline Versese, do Departamento de Geociências da UEL. O projeto propõe investigar as condições de mobilidade no campus da universidade e seus arredores, além da revisão das normas de acessibilidade e mobilidade vigentes. Serão realizadas visitas exploratórias, como resultado será realizado um diagnóstico da situação atual, que dará subsídios para propostas de intervenção que serão mapeadas e recomendadas visando a melhoria da mobilidade e acessibilidade pesquisada. Nós entrevistamos a coordenadora do projeto, professora Jaqueline Versese.
Ensino, pesquisa e extensão. Da construção à materialização do conhecimento.
O projeto em si, ele tem assim como objetivo geral realizar uma análise das atuais condições de mobilidade e acessibilidade no campus e arredores. Então, essa proposta, ela veio sendo pensada justamente porque hoje, tudo que nós fazemos, nós estamos atrelados à questão da mobilidade. É um tema bastante recente, um tema que ele foi aparecer verdadeiramente sendo pensado na sociedade brasileira em 2012, com a Lei 12.587. E veja, por que que nós propusemos pensar a realidade do campus? Porque está atrelada ao nosso cotidiano, não só dos professores, mas toda a comunidade acadêmica. Então, nada mais significativo do que você pesquisar algo que está fazendo parte do seu dia a dia, né? E que nos nos remete aí às necessidades, né, vinculadas à mobilidade, que diz respeito aos modos de transporte, aos serviços que são ofertados e à infraestrutura. Então, quando a gente lança a mão, né, de um projeto vinculado ao campus, significa que nós temos a possibilidade de contribuir para a melhoria da mobilidade no campus e a melhoria da mobilidade também no seu entorno. Então, é esse o propósito maior, né? Então, dentro desse projeto de pesquisa, nós temos como intuito analisar e mapear essas formas de infraestrutura, né, os serviços que estão vinculados à questão da mobilidade e da acessibilidade.
E como está estruturada a equipe do projeto?
A equipe, ela está estruturada, né? O professor coordenador e os professores colaboradores. Então, nesse tema, eu tenho dois professores colaboradores, professor Fábio e professora Leia, e tenho aí cerca de 6 estudantes, com 2 que estão na iminência de serem inseridos. Então, esses estudantes, cada um ele vai para uma linha, né, como se fosse uma sub-área, né, vinculada à temática geral do projeto.
Em que fase está o projeto e se já é possível apresentar, então, alguns resultados?
Veja, Eliette, nós temos ainda um tempinho aí pela frente, talvez a gente até prorrogue, né, dependendo, né, do olhar e do que vai sendo apurado com as pesquisas, né, porque a gente procura trabalhar os modos de mobilidade, né, os serviços que estão postos ou que carecem, né, a serem estruturados e vinculados também à infraestrutura. Então, veja, nós trabalhamos a questão da acessibilidade por pedestres, a acessibilidade vinculada à bicicleta. É, agora nós temos um novo aluno, Marlon, né, nós estamos finalizando um projeto que ele vai entrar nesse projeto maior, vinculado à mobilidade através do transporte coletivo. E também existe uma outra aluna, Marcela, né, que está desenvolvendo aí um direcionamento através da bolsa da Araucária, que ela também vai explorar a infraestrutura nos arredores do campo. Então, assim, tem muita coisa a fazer. Não dá para a gente falar assim, ó, nós fechamos em 2024 e vamos encerrar a pesquisa. Pode ser que encerramos, pode ser que a gente crie um outro recorte envolvendo numa amplitude maior a pesquisa, né, com relação à realidade londrina, porque, veja, o plano de mobilidade urbana na realidade londrina, ele foi apresentado em agosto de 2022, através do decreto 865. Então, é tudo muito recente, né? As próprias discussões, as próprias teorias, elas ainda são bastante, eu arrisco a dizer, incipientes, né? Por quê? Porque é um tema, né, que urge por muitas reflexões. Então, o desafio está posto, pensar a mobilidade, porque é uma demanda muito significativa, porque todos no cotidiano, né, bastou você colocar o pé fora de casa, você está sendo mobilizado, você está num processo de ir e vir.
A mestranda Heloísa Maria Mantovan é uma das participantes do projeto. Ela nos conta sua trajetória acadêmica e a importância de vivenciar o programa.
Meu nome é Heloísa Maria Mantovan. Eu recebi um convite aqui da rádio para estar contando um pouco da história da minha trajetória acadêmica. Então, compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências. Mas antes de começar, eu gostaria primeiramente de agradecer imensamente a esse convite. Vou me apresentar brevemente. Eu tenho 22 anos, sou da cidade de Cambé e atualmente estou fazendo mestrado em Geografia no programa de pós-graduação de Geografia da UEL. Mas a minha trajetória acadêmica, ela teve início lá no ano de 2019, quando eu comecei a graduação no curso de Geografia da UEL. Eu concluí a graduação agora, no primeiro semestre de 2023, na modalidade de licenciatura. E o curso de Geografia, ele foi extremamente importante para o meu desenvolvimento pessoal e também para a minha formação profissional. Durante esse período da graduação, eu participei de algumas atividades e projetos, porque eu acredito que eles sejam importantes para ampliar as experiências profissionais e também curriculares. Talvez funcionem como um complemento aí da formação da graduação. Um desses projetos que eu participei foi a iniciação científica. Então, eu me envolvi com uma pesquisa na área da geografia urbana, porque a geografia urbana foi uma das que me despertou maior interesse. E a minha orientadora nessa pesquisa foi a Jaqueline Versese. Então, o projeto de pesquisa, ele tinha como foco de estudo as condições de mobilidade e acessibilidade no campus da UEL. Então, basicamente, eu levantei ali as condições, o perfil e os problemas das calçadas. E também as implicações disso para o deslocamento pedonal e principalmente as complicações para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. E esse envolvimento que eu tive com o programa da iniciação científica foi uma ponte que me levou a ter vontade em continuar a minha formação na pós-graduação, pois despertou meu interesse na área da pesquisa científica. No segundo semestre desse ano, em 2023, eu consegui uma vaga no processo de seleção do mestrado em Geografia. E minha pesquisa atual está relacionada às implicações da segregação socioespacial para a qualidade de vida da população idosa. Então, dessa forma, tentar entender como que as vulnerabilidades habitacionais de mobilidade, deslocamento e a dificuldade de acesso a serviços básicos impactam as pessoas que estão aí nessa condição de segregação socioespacial. Então, essas são aí algumas das minhas experiências dessa trajetória acadêmica. Eu estou muito animada em dar continuidade a ela no mestrado e acreditando muito na importância e na contribuição da pesquisa científica para a sociedade. Sou muito grata a todos os envolvidos nesse processo, nessa minha trajetória, principalmente aos professores e também aos familiares que me ajudaram de alguma forma, contribuíram para essa trajetória. E, novamente, eu gostaria de agradecer ao convite para compartilhar um pouco da minha história com vocês. Muito obrigada.
Heloísa, ela desenvolveu um IC sem bolsa, né? E ela desenvolveu outros trabalhos também junto à comunidade acadêmica e concluiu, já fez a apresentação do trabalho dela e já ingressou no mestrado. Então, assim, é uma aluna super exemplar, comprometida, se identificou. Quando ela fez a disciplina de geografia urbana, houve uma identificação muito significativa, né? E ela se interessou pelo tema. Então, como, né, nós tínhamos já o projeto em andamento, ela acabou, né, sendo inserida, assim como, né, a Mariana, os demais alunos também, né? E aí vão desenvolvendo aí a pesquisa, que necessariamente alguns conseguem bolsa, outros não, né? Às vezes outros acabam abrindo mão da bolsa porque tem algum outro vínculo que os impede, né? Mas acabam construindo aí toda uma discussão, né, dentro das sub-áreas que são propostas no projeto maior.
Professora Jaqueline, e qual que é a importância para esse estudante, para o bolsista, ou mesmo que não tenha bolsa, participar dos projetos da universidade?
Veja, Eliette, os alunos, quando eles, né, ingressam na instituição, no curso, eles têm um objetivo de construir aí um conhecimento para além de alcançar o quê? Um certificado, um diploma na graduação. Então, nessa construção do conhecimento, eles têm uma série de possibilidades para estruturar o seu currículo. Porque é isso que vai ser uma mola mestra, né, para o profissional lá na frente. Se ele escolhe tanto a licenciatura quanto o bacharelado, ele precisa ir, né, angariando aí elementos que dão a tônica do comprometimento dele, da identidade dele para com a ciência geográfica, né? Então, a pesquisa é uma das vertentes, né? Participarem de eventos, publicação de trabalhos, não só em eventos, mas em revistas, desenvolverem a pesquisa, a iniciação científica, todos esses elementos aí acabam contribuindo para essa construção do conhecimento e também do currículo.
Professora Jaqueline Versese, você é envolvida em outras frentes, outros projetos, por exemplo, agora haverá a Semana de Geografia, que está chegando, é a 39ª edição, e também tem um momento em que o curso faz aniversário.
Eliette, no ano que passou, nós comemoramos os 65 anos do curso de Geografia da UEL. Então, veja, para nós é muito gratificante, né, poder trazer, né, um cientificismo vinculado às próprias dinâmicas da sociedade, né, do meio, da natureza em si. E, assim, propor a cada ano a Semana de Geografia, fomentar debates, né, trazer a possibilidade para os pesquisadores, para os estudantes, para os docentes, né, a contribuição para a sociedade do que, né, tem sido derivado das suas pesquisas, das suas leituras. Então é um momento que vem somar para ampliação, né, dessa visão, a ampliação do conhecimento em si. Então é um momento de trocas, de socialização e de aprofundamentos. Né? Então eu convido não só a comunidade acadêmica na geografia, na arquitetura, nas ciências sociais, mas a própria comunidade em geral, porque, veja, os temas, eles estão muito atuais. Vamos discutir questões climáticas, né, na palestra de abertura. Nós vamos ter discussão vinculada à geopolítica do petróleo, que também acaba atrelando aí, né, essa dinâmica da sociedade, porque, veja, o petróleo, ele baliza muito, né, as relações da produção e acaba influenciando em toda a questão geoeconômica, né, que está posta.
Ensino, pesquisa e extensão. Da construção à materialização do conhecimento.
Ouvimos então a professora Jaqueline Versese, coordenadora do projeto Acessibilidade e Direito à Cidade, estudo sobre a mobilidade espacial urbana no campus da UEL, projeto que está em andamento. Previsão de conclusão é em 2024, com possibilidade de prorrogação. E tivemos também a participação de Heloísa Mantovan, que participou do projeto, agora é mestranda da Universidade Estadual de Londrina. E dando andamento à série, na próxima terça-feira, dia 24, você vai conferir entrevista com a pró-reitora de graduação da UEL, Ana Márcia Tucci de Carvalho, que fará um balanço dos projetos de ensino da universidade. Já fica o convite para você nos acompanhar na próxima terça, dia 24. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio-Dia.
Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores.
Olá, ouvintes da Rádio UEL. Meu nome é Milena Schuster da Silva, sou advogada e membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Londrina. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre revisão de contrato. A revisão de contrato é um remédio jurídico que pode ser solicitado por qualquer consumidor que achar que seu contrato está contrário ao Código de Defesa do Consumidor. Mas quando é a hora de solicitar a revisão de juros em contrato de financiamento ou empréstimo? Ao contratar empréstimos ou financiamentos de longo prazo, muita gente acaba não prestando atenção aos juros no contrato. Só percebe que está pagando muito caro por aquele crédito após o pagamento de algumas parcelas. Nesse momento, esse consumidor pode solicitar uma revisão do contrato e mudar as taxas aplicadas, caso seja constatado que realmente são abusivas. De acordo com o entendimento vigente, são abusivos os juros cujos valores estão muito acima da média do mercado para contratos da mesma espécie. Essa média, ela é supervisionada pelo Banco Central e encontra-se disponível no site para consulta, isso a qualquer tempo. Então, são abusivos aqueles que ultrapassam o limite do razoável e leva o consumidor a pagar muito mais do que o justo. Ainda que as operações de crédito sejam arriscadas para as instituições financeiras, é proibido cobrar juros exorbitantes. Então, com ação revisional, é possível eliminar cláusulas abusivas no contrato bancário, reduzir o valor da dívida total ou do valor das parcelas do financiamento e solicitar a devolução dos valores pagos em excesso, isso é, aqueles relacionados aos juros ou taxas abusivas. Mas é importante manter o pagamento das parcelas do crédito em dia durante todo o processo de ação revisional e somente depois solicitar o ressarcimento, se for o caso. E como fazer a revisão de juros? Bom, antes de buscar os meios legais, é possível tentar renegociar o contrato diretamente na instituição financeira que concedeu esse crédito. Caso entenda que o caminho judicial é mesmo o melhor, o primeiro passo para solicitar uma ação revisional de contrato é reunir todos os documentos referentes ao crédito que será contestado e contratar um advogado de sua confiança. Além dos juros, é importante verificar se há alguma outra prática abusiva dentro do contrato, como, por exemplo, a venda casada de seguros. Então, uma ação revisional é necessária e apropriada sempre que o consumidor perceber que o contrato está em desacordo ao dever de transparência e de boa-fé.
Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores. Essa coluna é uma contribuição da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Londrina. A UEL e você.
Últimos dias para aproveitar a campanha Dia do Professor Eduel, que oferta livros com 50% de desconto para professores. A promoção segue até esta sexta-feira, 20 de outubro, e é válida somente para compras na livraria da Eduel no campus universitário. A iniciativa, que visa marcar o Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro, é direcionada aos professores da rede pública ou particular, do ensino superior público ou privado, que tenham a oportunidade de adquirir livros de diversas áreas, técnicos, acadêmicos ou literários. A Eduel ultrapassa o total de 600 títulos publicados. São livros de mais de 30 áreas do conhecimento, que podem ser consultados no site da editora, no www.eduel.com.br. A Livraria Eduel fica no campus universitário, com atendimento de segunda a sexta-feira. Excepcionalmente, nesta semana, o horário de funcionamento é das 8 da manhã às 5 da tarde. Você pode entrar em contato com a equipe da Eduel pelo WhatsApp 43-3371-4683 ou pelo e-mail livrariaeduel@uel.br.
A UEL e você.
A UEL está ofertando 475 bolsas para estudantes de graduação por meio do Programa de Formação de Estudante Empreendedor e Empreendedora. As inscrições terminam na segunda-feira, dia 23. A bolsa auxílio é de R$ 500 mensais e vale pelo período de um ano, com recursos do Fundo Paraná, da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, SETE. Podem se inscrever estudantes de todos os cursos de graduação da UEL. A seleção será feita pelo Serviço de Bem-Estar à Comunidade, o SEBEC, por meio de critérios de avaliação socioeconômica, conforme as regras disponíveis no edital SEBEC/PROGRADE número 002 de 2023. Mais informações e inscrições em sites.uel.br/SEBEC. Eliette Vanzo para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você. Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar.
No Literatura Viva de hoje, eu converso com Luiz Henrique Bocão, escritor, artista circense e o palhaço Arnica da Claque. Bocão, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer imenso tê-lo aqui conosco. E eu já pediria que você falasse sobre a arte circense para você, como que essa arte circense dialoga com a literatura.
Que alegria estar aqui participando de Literatura Viva. Estou muito feliz. Agradecer, Fred, pelo convite. E eu acho que é assim, a arte circense tem uma riqueza que me ensinou muito, né? E me ensina muito, né? Das relações com as pessoas, das relações com a vida mesmo, assim, das descobertas, da superação de limites, enfim. E eu acho que a gente pode, eu consigo transpor numa questão até inventiva, assim, que a literatura proporciona, né? Onde você, num livro, cabe o que você quiser, né? E o circo tem uma coisa muito mágica, né? Muito, muito inesperada, misteriosa, e que nesse momento eu acho que se encontra com a coisa da literatura mesmo. Você abre um livro e as páginas são misteriosas, né? Cada virar de página é uma nova situação que pode acontecer, e eu acredito que aí tem um paralelo bem bacana com a história do circo, né? Uhum. E a minha história com a literatura surgiu do circo, surgiu desse meu trabalho como palhaço, né? Para daí eu chegar nessa questão da literatura, né?
E você está lançando agora o livro Asas da Elta, né? Que é uma produção infantil. Isso. Conta para nós um pouco como é que se deu esse processo, o que, que motivou você a se aventurar aqui pela escrita literária.
Então, Fred, assim, eu já desde 2009 já tenho um trabalho de contador de histórias, né? Eu comecei esse trabalho com a palhaça Malagueta, a Andréa Pimenta, né? Minha parceira de vida, assim. E a gente começou a fazer um trabalho, ela já começou a contar a história antes de mim, me convidou, eu enveredei, assim, gostei muito dessa experiência da contação de história. Né? Inclusive a gente começou eu comecei esse trabalho num projeto muito bacana que tinha aqui no Dino, que era o Biblioteca Viva Itinerante. Uhum. Que era um projeto desenvolvido pelo Fernando Góes e a Daniela Fiorucci. Fernando Góes, um dos meus incentivadores na palhaçaria, né? O palhaço Coisa Fina. E aí eu um dia com a minha filha, que agora vai fazer 13 anos, ela devia ter uns 4 anos por aí, pedindo para contar mais uma história. Eu já debruçado na cama dela, já não tinha mais livro para contar, já não tinha mais história no repertório, e deitado, já quase babando, né, na cama dela, dormindo com ela. Ah, papai, conta uma história, inventa. Então inventa uma história. Daí eu comecei a inventar uma história, assim, veio na cabeça uma situação, e comecei a contar uma história para ela. Tá, dormiu. Não sei se eu dormi antes ou ela, né? Aí passou um tempo. O meu filho agora, o Heitor, que tá com 10, na época, daí ele devia ter uns 4, eu repeti a mesma história para ele, né? Não sei se foi a mesma igualzinho, mas o mesmo argumento, a história da formiga, que descobre uma maneira de voar com uma folha, enfim. E passou. Aí o ano passado eu fui, em 2022, né? O CLAC foi contratado para fazer um trabalho para um shopping aqui da cidade, e que a gente ia contar algumas histórias, e tinha algum tema a ver com a natureza e tal. Eu falei, eu tenho algumas histórias, mas eu queria contar uma história minha. Eu lembrei dessa história e sentei e organizei um texto mesmo, organizei a história, escrevi a história, né? Mas concomitantemente a isso, eu estava em contato já com o Rafael Parisotto, que fez as belas ilustrações do livro aqui, já falando, olha, eu tô afim de escrever um livro e tal. Ele sempre quis fazer um trabalho infantil, ele tem um trabalho gráfico muito bacana, e aí eu joguei o texto na mão dele e falei, nós vamos fazer o livro, não sei como, eu vou correr atrás, e foi tudo muito junto. Uhum. Na sequência eu fiz uma inscrição no edital do Promic, o edital foi aprovado. Deu tudo certo, daí saiu essa primeira.
E tem uma proposta de fazer outra. Dar uma continuidade à história das Asas da Elta.
Isso. Eu tenho. Eu fui muito feliz na escolha da equipe, assim, para fazer o livro. O livro eu descobri isso também, né? O escritor não faz sozinho, né? Já imaginava, obviamente, mas ficou muito mais vivo, assim, na minha experiência, assim, porque o ilustrador, o editor, né? O Rafael da Madre Pérola, enfim, a Andréa também, que fez uma proposta pedagógica no final pro livro. E aí eu já surgiu essa possibilidade de fazer uma série mesmo, de pelo menos uns três temas, né? Uns três livros dentro desse mesmo contexto, né? Então agora eu tô bem animado e eu costumo dizer que esse não é o meu livro, é o meu primeiro livro, né? Então outros ainda virão aí.
E o nosso ouvinte que quiser ler o Asas da Elta, onde que ele pode adquirir o livro?
Ele pode entrar em contato comigo nas redes sociais, aí é Luiz Bocão Arnica, né? Arroba Luiz Bocão Arnica, ou então no Instagram também do CLAC, né? Arroba Cia CLAC, C-I-A-C-L-A-C, né? E que daí já entra em contato comigo. Brevemente, mais uma impressão da primeira edição, porque ainda bem, né, que a primeira edição já se esgotou, então eu tô bem contente com isso também.
Rapidamente se esgotou. E, Bocão, você poderia pegar pra gente finalizar aqui um trecho do livro pra ler aqui pros nossos ouvintes?
É um momento onde duas formigas se encontram, né? Uma formiga trabalhadora, aquela formiga que está todo dia carregando as folhas, e a majestade, a rainha, né? E ela se encontra num momento crucial da história. E aí essa formiga trabalhadora, a Elta, pergunta para a majestade: majestade, qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? A majestade pensou: pronta. Estou pronta. Pensando nessa reflexão que a Elta tinha feito para ela, né? E as duas saltaram num voo lindo pelo jardim.
Perfeito, Bocão. Bocão, agradeço a sua presença aqui. Espero que você volte para a gente falar de dramaturgia infantil e também dos outros livros da Elta. E agradeço a sua presença. Esse foi o Luiz Henrique Bocão, Palhaço Arnica, e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que a sua vida é a grande obra literária.
Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Filme sobre o escritor Lima Barreto, da produtora londrinense Quinópolis, estreia dia 24 na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Aqui, o documentário será mostrado mês que vem no Espaço Vila Rica, no encerramento do Festival Quinoarte. Escrito e dirigido pelo cineasta Rodrigo Grota, o longa se chama Noite e Dia. Lima Barreto, Obra e Vida. Tem 115 minutos de duração.
Estou no hospício, ou melhor, em várias dependências dele, desde o dia 25 do mês passado. Esse pátio é a coisa mais horrível que se pode imaginar.
No futuro é que está a existência. Guil, a quem não me canso de citar, disse: a vida está por todos os lados, cercada pelo desconhecido. Esta incerteza que me comprime de todos os lados equivale para mim a uma certeza.
O aparecimento do meu primeiro livro não me deu grande satisfação. Ninguém leu? A literatura ou me mata ou me dá o que eu peço dela.
Trailer do longa sobre Lima Barreto. Segundo a Quinópolis, é o primeiro documentário sobre o escritor, jornalista e cronista carioca que viveu de 1881 até 1922. Foi uma das figuras centrais da literatura brasileira do século XX. De acordo com o produtor Guilherme Peraro, a proposta seria estrear o filme em novembro de 2022, no centenário de morte do autor, mas por causa da pandemia, o projeto só foi finalizado esse ano. Produzido ao longo de 5 anos, Noite e Dia mescla material de arquivo, entrevistas e cenas ficcionais criadas a partir do universo estético do escritor. No trailer do longa é bonito de ver no elenco os atores Luan Valeiro e Thiago Daniel, que interpretam Lima aos 33 anos e aos 18 anos, respectivamente. As cenas de Clara dos Anjos foram criadas com a atriz Luli Rodrigues, interpretando a personagem que dá nome ao romance. Já Policarpo Quaresma foi interpretado pelo ator Guilherme Kirchen, enquanto Tainara Pereira deu corpo e voz à irmã do autor. A gente vai trazer mais informações nos próximos dias sobre o filme sobre o escritor Lima Barreto, da produtora londrinense Kinops, que vai estrear semana que vem, dia 24, na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Sons de Lá é o nome do show amanhã no Sesc Cadeião, na programação do projeto Sonora Brasil, a partir das 8 da noite. A entrada é de graça. Vai ser com o Doi Neguin, de Minas Gerais. O duo é formado pelo Rafael Formiga, violão e voz, e Matheus Macedo, percussão e voz, que vão estar no palco aqui em Londrina com Pedro Pagé no violão e Nando Braga na viola. Doi Neguin traz um repertório com temas de compositores do samba em Minas Gerais. Construção desse gênero musical é uma das mais populares manifestações da herança cultural dos povos banto no Brasil, e o show traz canções e reflexões que homenageiam a diáspora negra, da qual emergem nossas crenças, costumes, culinária, música e linguagem, diz o texto de divulgação do show. A edição do Sonora Brasil é com o tema Culturas Banto, Afro-sonoridades tradicionais e contemporâneas. Do Doi Neguin, vamos mostrar agora aqui na revista um tema de Aldir Blanc, composto em 1984, que está num especial do YouTube de um show produzido por Rafael Formiga em 2021 pela Lei de Incentivo à Cultura, que leva o nome do compositor.
Sejam todos bem-vindos, muito prazer. Eu me chamo Rafael Formiga e eu diria que existem pontos concomitantes na minha existência hoje. Um é da lisonja e o outro é da responsabilidade de poder estar aqui hoje e fazer releituras das canções, da poesia musicada do Bardo da Tijuca, o nosso grande Aldir Blanc, considerado o ourives do palavreado por Dorival Caymmi, e principalmente poder dar uma saravada nessa obra monumental. Né? O Aldir era cronista, poeta, suburbano, desses que descortinava a realidade, né, oculta, que trazia à tona as angústias, as adversidades, as alegrias, né, e todo o contexto que envolve os cidadãos comuns. É um camarada que trouxe a poesia dele, a poesia da malandragem, da ginga, da geografia afetiva que ele tinha pelo Rio de Janeiro, né, pelas dores de amor, a poesia notívaga. E, aliás, nesse primeiro bloco, a gente vai tratar, em forma de canção, de um tema muito recorrente na obra dele, né? O tema para as pessoas que erram na dose no amor, né? Para as pessoas que gostam daqueles ambientes, à meia luz, às vezes com fumaça branca no forro do teto, brindes, drinks, risadas altas, batons vermelhos, band-aid no calcanhar, e olhares cheios de nonas e décimas intenções. Viva Aldir Blanc, e vamos que vamos, que tem muita música, tem muita poesia do Aldir aí para vocês.
Envelheci, mas continuo em exposição. A ex-mulher me chama de sardinha de balcão. Eu digo sempre que melhor que apodrecer ao lado dela é ir mofando entre o torresmo e a moela. É ir mofando entre o torresmo e a moela. Envelheci, mas continuo em exposição. A ex-mulher me chama de sardinha de balcão. Eu digo sempre que melhor que apodrecer ao lado dela é ir mofando entre o torresmo e a moela. Porque lá em casa a barra era violenta. Eu padeci entre a mostarda e a pimenta. Agora vi entre o cavaco e o violão. Lá em casa era entre o cutelo e o facão. Quem acordava entre a meleca e a remela. Prefere a vida entre o torresmo e a moela. Prefere a vida entre o torresmo e a moela. Envelheci, mas continuo em exposição. A ex-mulher me chama de sardinha de balcão. Eu digo sempre que melhor que apodrecer ao lado dela é ir mofando entre o torresmo e a moela. É ir mofando entre o torresmo e a moela. De barco entra a tempestade e a piração do leme. Levava beiço do ECAD e bico da KPM. Falavam mal de minha sogra e a vizinha. Aí eu penava entre o botes e a calcinha. Que se amarrou entre o cabresto, rédea e sela. Prefere a vida entre o torresmo e a moela. Prefere a vida entre o torresmo e a moela. Envelheci, mas continuo em exposição. A ex-mulher me chama de sardinha de balcão. Eu digo sempre que melhor que apodrecer ao lado dela é ir mofando entre o torresmo e a moela. É ir mofando entre o torresmo e a moela. Entrei para a política, votei no Lionel, mas acabei em Trognaldo e a mãe via em Bratel. Pedi desculpa ao general que me deu nas costelas. O vice disse outra tolice, eu não lhe dei mais trela. Entre o sambódromo, o bicheiro e o rei da passarela. Quero é sambar entre o torresmo e a moela. Quero é sambar entre o torresmo e a moela. Envelheci, mas continuo em exposição. A ex-mulher me chama de sardinha de balcão. Eu digo sempre que melhor que apodrecer ao lado dela é ir mofando entre o torresmo e a moela. É ir mofando entre o torresmo e a moela. É ir mofando entre o torresmo e a moela.
Entre o Torresmo e a Moela, composição de Aldir Blanc e Maurício Tapajós, 1984, interpretação Rafael Formiga na voz, Matheus Macedo, percussão e Ed Sax no sax, flauta e clarinete. O show completo chamado Aldir Blanc, o Bardo da Tijuca, está disponível no canal do YouTube de Rafael Formiga, ele que se apresenta amanhã aqui em Londrina, junto com o Matheus Macedo, formam o Doi Neguin. Aqui o show no Sesc Cadeião vai ter ainda o Pedro Pagé no violão, Nando Braga na viola. Repertório? Temas de samba de compositores de Minas Gerais, de onde vem o Doi Neguin. A entrada é de graça, integra o Projeto Sonora Brasil do Sesc. A sala de espetáculos do Sesc Cadeião tem 60 lugares e os convites vão ser distribuídos uma hora antes. Ou seja, a partir das 7 da noite já estarão disponíveis, porque o show começa às 8 horas. Ouvindo o ensaio da Usuel, gravado agora há pouco no Cine Teatro Ouro Verde. O tema é Suíte Pastoral de Beethoven, que está no repertório do concerto de amanhã. É a sétima apresentação da temporada 2023 desta vez sob a regência do maestro convidado José Soares, da Filarmônica de Minas Gerais. Ele começou os ensaios com a orquestra na terça-feira e hoje gravei com o regente uma entrevista que vamos te mostrar amanhã. Além do tema de Beethoven, a Oswell vai tocar Suíte Antiga de John Rutter, composição de 1979. O solista de Suíte Antiga será o primeiro flautista da Oswell, Jucival Rocha dos Santos.
Estou na orquestra há 33 anos, é uma vida já, né? Sou de Sergipano, de São Cristóvão, vim para cá em 90. E embora já faça tanto tempo que eu sou músico da orquestra, sempre dá um frio na barriga na hora de fazer um concerto, sobretudo um solo.
Por quê?
Porque a gente fica muito exposto, né? É diferente quando a gente toca, por exemplo, uma sinfonia, Tchaikovsky, Beethoven. A gente está entre muitos outros músicos. Embora eventualmente tenha solos para flauta, eu sou o primeiro flautista, mas a gente fica exposto ali só naquelas ocasiões. Um concerto é diferente. A gente está inteiramente exposto na frente da orquestra. Tudo é solo, tudo é muito importante. Né? Então é um desafio muito grande. E uma peça que para mim foi novidade, foi um presente do nosso maestro Rossini, né? Quando ele me convidou em junho para fazer esse concerto.
Então você está ensaiando desde junho?
Desde junho, estudando essa peça. Uma peça nova, embora ela tenha sido composta em 1979, mas é nova, né? Por exemplo, vamos tocar Beethoven, né? Comparando com Beethoven, é uma peça super nova.
Peça do John Rutter,
exatamente. E uma linguagem, ele pega, faz uma mescla de estilo antigo, é uma suíte antiga, né? Com uma linguagem atual, uma linguagem contemporânea, é muito interessante, é muito bonito. A orquestração é muito interessante. E, como eu falei, um presente do maestro Rossini e um desafio.
Jucival, eu estava acompanhando aqui no ensaio nessa quinta-feira no Ouro Verde, você dialogando com a Irina Hacheva, que também vai tocar. Que link tem a sua flauta com o piano, que nesse caso é um piano digital que vai ser usado o som de cravo, né?
Exato. Faz uma simulação de cravo, justamente para fazer esse link entre a linguagem antiga e a linguagem atual. O cravo justamente para fazer referência ao barroco, suíte antiga. E em muitas ocasiões eu preciso saber, eu preciso escutar o que é que o cravo está fazendo para eu entrar. Então eu tenho até a guia lá do cravo, eu preciso ouvir o que é que ela está fazendo ali para eu entrar. Um diálogo entre a flauta e o cravo. Instrumentos barrocos, inclusive, o travesso e o cravo. O Bach tem muitas coisas para flauta e cravo. Então para você ver como ele realmente foi muito feliz nessa junção entre a linguagem atual e a linguagem antiga. Até mesmo nessa junção entre os dois instrumentos. Esse link a gente faz na peça do John Rutter. O Beethoven não tem o cravo. O Beethoven não tem o cravo, que é um instrumento barroco, né?
O que mais você quer contar para a gente finalizar? O maestro voltou pontualíssimo, maestro. Né? Como é que está sendo a experiência com ele?
Muito interessante, maestro super talentoso, jovem, super talentoso. Tudo que ele diz faz muito sentido, um trabalho muito, muito interessante. Muito feliz de trabalhar com o maestro José Soares.
Para finalizar, por que vale a pena vir nessa sexta no Ouro Verde, Jucival, assistir essas duas apresentações da orquestra, duas peças?
Dois grandes compositores, Beethoven, John Rutter, essa junção entre a linguagem antiga e a linguagem contemporânea, um compositor antigo e um compositor contemporâneo, um grupo espetacular que é a Oswell, com o grande maestro José Soares. Vale muito a pena.
Muito obrigada, bom ensaio, bom espetáculo. Obrigada.
Obrigado.
Flautista da Oswell, Jucival Rocha dos Santos. Ele será o solista amanhã do concerto da Oswell interpretando a suíte antiga de John Rutter, obra de 1979. Depois da entrevista concedida agora há pouco para a Rádio UEL, Jucival voltou para o ensaio. Registramos trecho de outra peça, será executada nesta sexta, a suíte pastoral de Beethoven. Thank you. Oswell executando Suíte Pastoral de Beethoven, ensaio nesta manhã no Ouro Verde, obra que está no repertório do concerto de amanhã. Nesta sexta, vamos veicular aqui na revista a entrevista do maestro convidado José Soares e sortear 6 pares de convites. Ingressos à venda no Ouro Verde, R$ 40,00 a inteira, R$ 20,00 a meia entrada. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio-Dia tem produção de Valéria Giane, Eliette Vanzo e Patrícia Zanin, colaboração das estagiárias Heloísa Gonçalves, Karine Silva e Raquel Cacitas. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Voltamos amanhã. Uma boa tarde para você e até lá. Tchau.